plataformas do Bradesco ficam fora do ar. Documentos da Samsung foram vendidos ilegalmente. Batalhas PVP em Pokémon GO estão bem próximas. Moto G7 Power deverá ter 5.000 mAh de bateria.
E estes são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Coincidindo com a liberação do pagamento do 13º salário dos empregados contratados em regime CLT, o aplicativo do Banco Bradesco ficou inoperante por momentos desta sexta-feira. O Canaltech apurou com clientes a instabilidade nos serviços, que posteriormente foi confirmada pelo próprio banco. Segundo a assessoria do Bradesco, o aplicativo já voltou a operar e de fato mesmo não ficou fora do ar durante esse período.
Os clientes começaram a perceber a instabilidade no aplicativo logo pela manhã. Hoje, por volta das 15 horas, o banco confirmou que todos os serviços já voltaram a operar normalmente. Segundo o site Down Detector, porém, o problema persiste para alguns clientes. Ainda nesta sexta se iniciam os pagamentos do 13º salário, então especula-se que o grande volume de acessos simultâneos acabou derrubando os servidores do banco.
De acordo com investigações preliminares de autoridades na Coreia do Sul, 8 funcionários e o diretor executivo da empresa especializada em displays TopTech teriam negociado a venda de documentos sigilosos da Samsung para a China. Os documentos incluem informações e descrições das telas OLED flexíveis da companhia, que deverão chegar ao mercado consumidor nos próximos meses.
A alegação cita que os funcionários criaram uma empresa fantasma para vender as informações confidenciais da Samsung. Eles são acusados de receber 13,85 milhões de dólares de uma entidade cujo nome não foi divulgado. A TopTech informou via comunicado que nunca forneceu tecnologia industrial ou segredos comerciais da Samsung a qualquer um de seus clientes chineses. É esperado que o primeiro smartphone flexível da Samsung seja lançado para um público limitado no início de 2019.
Galera, nessa sexta-feira, dia 30, a nossa editora da área corporate, a Stephanie Kohn, fez a cobertura do evento Case e conta aqui pra gente todas as novidades. Neste sábado, dia 1º, a Stephanie também vai participar da segunda edição do Digital Summit, promovido pela Digital House. O evento é gratuito e terá a participação da Steph a partir das 17 horas, falando sobre os impactos da computação quântica no mercado. O Digital Summit acontece na sede da Digital House Brasil, na Vila Olímpia, em São Paulo, e vai das 9 da manhã até as 19 horas, com 90 palestras gratuitas.
O Case está em sua quinta edição e esse ano traz 150 palestrantes, 6 palcos e 62 expositores, dentre eles grandes empresas como Oracle e PayPal, que estão aqui para se aproximar das startups com os seus programas de aceleração. Esse é um bom evento para empresas iniciantes que querem aprender mais sobre o mercado, descobrir tendências e impulsionar os negócios. O Case começou nessa quinta e termina hoje às 8 da noite. O evento está acontecendo no ProMagno Centro de Eventos em São Paulo.
Um dos pedidos dos jogadores desde o lançamento de Pokémon GO é exatamente um modelo de batalhas PVP, para que eles possam batalhar normalmente e não naquele formato PVE, cujo formato não é dos mais interativos, né não? No entanto, a Niantic confirmou em seu Twitter que o game de 2016 receberá em breve a funcionalidade para batalhas.
A publicação da Niantic, que é desenvolvedora do game, diz para os jogadores se prepararem, já que as batalhas entre os treinadores, é claro, estão chegando em breve ao Pokémon GO. A companhia apenas divulgou um rápido teaser, mas já vem comentando o assunto desde o ano passado. Vale citar também que nenhuma data de lançamento para que as batalhas PVP cheguem de fato ao Pokémon GO foi revelada.
A Comissão Federal de Comunicações, FCC na sigla em inglês, homologou nos Estados Unidos na quinta-feira, 29, o smartphone Moto G7 Power, divulgando também que o celular deve trazer uma bateria de 5.000 mAh. O Moto G7 Play, que também foi certificado, foi registrado com 2.820 mAh de capacidade. Segundo o mesmo documento, o celular pode contar com um display de 6 polegadas, só que com um notch reduzido.
Outras duas variantes também foram divulgadas, além das que já falamos por aqui. O Moto G7 tradicional e o G7 Plus devem contar com 3.000 mAh de capacidade. Foi reportado também que o modelo Plus contará com o chipset Snapdragon 660, 4GB de RAM e 64GB de memória interna, enquanto que a versão Play do aparelho contará com o Snapdragon 632. Os documentos ainda revelam que os aparelhos devem contar com recursos como duas câmeras na traseira e suporte à TV digital.
Galera, por hoje é só, mas corram lá no canaltech.com.br que tem muito mais notícias para vocês.
Qualcomm lança fundo de 100 milhões de dólares para pesquisas com inteligência artificial. Instagram libera compartilhamento de stories para os seus melhores amigos. Uber assume a culpa em acidente fatal com o carro autônomo da empresa.
Bom, galera, e é isso daí, mas não se esqueçam que nós também estamos nas redes sociais, beleza? É só procurar por Canaltech com CH no final. Valeu, falou, tchau, tchau.